Alô, Carneiro.
Olá, Tusco, olá, Gil, um abraço, amigos da CBN.
O Atlético segue em alta com o técnico Luiz Felipe Scolari, 11 partidas sem derrota, sábado 4-2 contra o Bragantino na Arena da Baixada.
É, o Filipão transformou o Atlético novamente numa equipe competitiva. O Furacão começou mal a temporada, equívocos graves cometidos pela diretoria no departamento de futebol, escolheu profissionais que eu considero de altíssimo gabarito, principalmente o Carlinhos Neves, mas não soube aproveitá-lo, e foi dispensado em menos de 2 meses, um negócio sem pé nem cabeça. Daí a substituição do Alberto Valentim pelo Fábio Carilli, novo equívoco, e, enfim, estava muito difícil. E contratações discutíveis, né, também foram feitas, ou mal feitas. Agora o Filipão, ele recuperou o moral do grupo. Ele deu entusiasmo aos mais experientes e tratou de trabalhar a cabeça dos menos experientes, os garotos, né? Se bem que o Pablo, atacante, não é garoto, mas estava inseguro. E ele soube trabalhar bem o Pablo, o Kelvin, o Abner, o Christian, e o time cresceu. Cresceu e se deu ao luxo de jogar, poupando titulares nessa partida com o Bragantino e meteu 4-0. Aí, lógico, frouxou um pouco. Aliás, o monumental Pablo Siles, né, entrou e cometeu um pênalti absurdo. Esse é uma contratação equivocada, esse Pablo Siles. Porque não adianta se adular. O jogador de futebol ganha uma fortuna e você tem que fazer uma avaliação objetiva e coerente com o que ele mostra dentro de campo. Ao mesmo tempo que eu enalteço jogadores como o Hugo Moura, né, que é um jogador que está agradando muito, e principalmente o Rômulo, o garoto, que é uma promessa, que fez uma grande apresentação. E assim o Atlético está muito entusiasmado, terceiro colocado na Série A do Campeonato Brasileiro e com muita chance de passar às próximas fases da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América. Inclusive amanhã, né, Tusca, tem o jogo?
Amanhã, 9:30.
Eu acho, né, Carneiro, pelo que demonstrou na primeira fase, né, contra o Libertar, dá para realmente classificar o Atlético com boas possibilidades de passar mais essa fase da Copa Libertadores, né? Tinha perdido lá, depois com o time já mais entrosado, ganhou aqui até com certa facilidade pelo volume de jogo, pelo menos, Carneiro.
Teoricamente, sim, o Atlético é favorito, concordo contigo. Mas tem que fazer por onde, né? Ele vai jogar, evidente, com o time principal. Vamos ver como é que vai ser definido o ataque. Eu acho que o Vitor Roque tinha que ser o centroavante. Vou dar uma cornetada no Filipão, né? Porque essa foi a melhor contratação do Atlético, depois do Filipão, o Vitor Roque. Então, que trata de jogar, o garoto sabe muito de bola.
O Curitiba perdeu para o Internacional 3-0 em Porto Alegre. Acho que tão ruim quanto a derrota, Carneiro, foi o fato de que em nenhum momento a equipe teve poder de reação, não?
O Curitiba começou o jogo bastante entusiasmado, até uma bola do Léo Gamalho, né, que o goleiro defendeu, deu na trave.
Isso.
Mas daí acabou, né? Eu estou muito preocupado, sabe, com a campanha do Curitiba. É perturbadora a situação do técnico Gustavo Mourinho, e vamos ver agora, tem uma semana, né, para se preparar para esse jogo com o Fortaleza. Será inadmissível um outro resultado que não o de vitória. Agora, o time bateu a cabeça no teto, a gente sabe disso, e não tem reposição de peças. Agora, me impressiona muito, viu, amigos da CBN, a queda de produção do Igor Paixão depois que foi anunciado o seu valor de mercado, né? E parece que se atrapalhou psicologicamente e não está jogando nada. O Manga é um jogador que alterna bons e maus momentos e o Léo Gamalho também caiu de produção. O meio de campo tem a deficiência, já alguma deficiência crônica, diria. Perdeu o Andrei,
Andrei.
Esse jogador está fazendo uma falta danada. E a defesa é instável. Né? Os gols que o Curitiba tomou foi uma fileira, né? Que os zagueiros parece que estavam todos amarrados uns aos outros. Quando driblava um, driblava todos. Então, está tudo errado. Eu estou muito preocupado.
E você tem dito, Carneiro, nos seus comentários de como o elenco do Curitiba é um pouco curto, né? Nas peças de reposição absolutamente necessárias no campeonato de 38 rodadas. E agora, além disso, jogadores que teriam que ser os destaques, né? Como dupla de zaga, William Faria, Léo Gamalho, Igor Paixão, não estão rendendo o que podem ou o que renderam no começo do campeonato. Só aumenta a preocupação.
É, houve um desgaste, né? Eu não diria só físico, mas também emocional nesses jogadores. Eles estão sentindo o peso da Série A, porque uma coisa é jogar na Série B, né? E a base do Curitiba é a mesma da Série B. Aí que está o problema. Houve um pouco de ilusão da diretoria, achando que com esse time, mais um outro retoque, poderia fazer boa figura. Só que o padrão da Série A é outro, completamente diferente. E esse time do Curitiba, como eu já disse, repito, bateu a cabeça no teto. E o Curitiba está com esse problema, eu não sei, Tusca, de não poder contratar jogadores. Como é que dá essa situação?
Ainda o Curitiba não pode contratar jogadores. O Curitiba tenta encerrar o vínculo com o atacante argentino Cerutti, mas está proibido de fechar a conta com o Cerutti devido a uma liminar concedida pelo TJD do Paraná. A liminar foi pedida por outros credores, outros jogadores aos quais o Curitiba também deve, Carneiro.
Então, é o famoso pepino, né?
Sim.
O time não responde, o elenco não é cheio de alternativas, e a campanha é péssima, e não pode contratar. Então, vamos tentar ouvir aí, né? A diretoria do Curitiba, está na hora de se manifestar, e o próprio René Simões, né, o supervisor, porque há uma cobrança aí, quer dizer, vai estourar no Gustavo Morini, esse é o primeiro da fila. Esse é aquele que está sobrevoando o campo de tiro. Agora eu quero ver depois. Trocar o técnico é a solução? Não é. Aí que está o problema. Ele é o menos responsável, porque o problema é a falta de opções técnicas de melhor nível para o grupo todo.
Tá certo, Carneiro. Um abraço, obrigado. Te chamamos às 4h50. Valeu.
Valeu, obrigado.